Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere... Quarentena Mundial ajuda o meio ambiente. Pela primeira vez em anos, os canais de Veneza voltam a ficar com água clara e níveis de poluição de ar reduzem na China e na Itália. Cooperativa de agricultores se mobiliza para entregar cestas de alimentos frescos na casa das pessoas durante a pandemia. Iniciativa ajuda produtores rurais a colocar os produtos à venda durante o recesso escolar e de feiras de rua e abastece a população com alimentação saudável. E ainda, médico explica por que a água e o sabão são tão importantes para controlar a população de micro-organismos que vivem na pele e destaca a importância de evitar levar as mãos em regiões como olhos, boca e nariz. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vamos falar sobre os efeitos da Covid-19 ao meio ambiente. Se por um lado o mundo está em crise de saúde pública e financeira, por outro, as medidas para combater essa situação têm sido útil à ecologia. Pela primeira vez em anos, os canais de Veneza voltam a ficar com água clara e os níveis de poluição do ar reduzem na China e na Itália. O teólogo Frei Luiz Carlos Suzin falou sobre o assunto em entrevista à Tua Rádio São Francisco. Confira. Frei Suzin, seja muito bem-vindo. Bom dia. Paz e bem.
Bom dia, paz e bem. Bom dia a todos os ouvintes e que a gente esteja bem conectado e bem próximo através da rádio, da tua rádio, porque... Não é momento de a gente se separar, é momento de a gente encontrar novas formas de se unir. Por falar em ecologia, nós aprendemos, assim, desde o século XIX que se fala em ecologia, ecologia do ponto de vista biológico, dos ecossistemas, dos ambientes, enfim, mas a gente geralmente consegue falar de plantas, de animais, de seres humanos, e a gente pode esquecer que na ecologia os primeiros sinais de vida são os micro-organismos. São os micro-organismos, as bactérias, os bacilos, os vírus, que a um certo momento da nossa medicina mais mecanicista, moderna, vão se tornar aparentemente até nossos inimigos. Isso tudo são metáforas de guerra que nós estamos usando e que nós precisaríamos atualmente superar essas metáforas, né? De usar muita metáfora de guerra, de anticorpo, de defesa, de imunidade, etc. Nós precisaríamos falar de equilíbrios do sistema de vida, de tal forma que a doença não aparece como um problema de guerra, mas ela aparece exatamente como um desequilíbrio nos nossos relacionamentos com as outras formas de vida, inclusive os micro-organismos, que nesse momento estão no centro das nossas atenções. Eu acho que é uma ocasião, do ponto de vista médico, não é a minha especialidade, mas do ponto de vista das ciências humanas, das ciências humanas, inclusive da teologia, porque isso tem a ver também com o fenômeno que a teologia tem que enfrentar, que é o fenômeno do mal, o fenômeno da atribuição desse mal aos outros, quem é que está fazendo mal, né? A gente já não atribui tanto a um castigo de Deus, mas atribui, tem a tendência a atribuir aos outros, né? Houve aqui no Brasil quem atribuiu a culpa aos chineses. Uhum. Sempre os outros que estão bem lá do outro lado, é mais cômodo a gente culpar os outros. Ao invés disso, a gente precisa encontrar novas formas de relacionamento, de equilíbrio e de solidariedade.
Claro, Frei, tem uma situação importante, né? Nós tivemos agora notícias do mundo inteiro de situações, por exemplo, em vários anos, a primeira vez que o canal de Veneza voltou a ter a água clara. Claro, ela ainda é contaminada, ela não é própria para banho, mas durante muitos anos era uma água turva. Pelo afastamento das pessoas dos grandes centros, o canal de Veneza acabou tendo a água em muitos anos clara novamente. Essa quarentena também reflete a redução de poluição, por exemplo, em países como a Itália e a China já. A gente tem percebido que vários animais que a gente não via mais, eles começam a ganhar um fôlego com a quarentena, o que faz a gente repensar o papel do ser humano nessa contemporaneidade, a relação deles, né, de nós mesmos, com o resto todo do ecossistema, fauna e flora em especial.
Exatamente. Esse é um belo exemplo, é um bom exemplo desse sinal que nós estamos tendo agora com o coronavírus, que é necessário buscar novas formas de equilíbrio com as outras formas de vida no ambiente. Essas novas formas de solidariedade, inclusive do ponto de vista social, né, a gente vai ter, no final de toda essa travessia que nós estamos tendo, delicada, que precisa ser cuidadosa, nós vamos nos descobrir, por um lado, pessoas que aprenderam muito, vai ter muitos exemplos de grande até santidade, né? Como aquele padre de idade que deu o seu respirador para um mais jovem poder superar-se, e ele morreu, aceitou morrer, no fundo. Então vamos ter exemplos, e vamos ter exemplos também de covardia, de atitudes que não são mais dignas da humanidade, de ser humanos, né? Os extremos acontecem em momentos extremos. Nós estamos num momento bastante tenso, bastante extremo, porque é delicado mesmo, né? E vamos precisar nos ajudar a compreender e descobrir uma outra maneira de nos dar as mãos. Se não é fisicamente, vai ser outra maneira. Por exemplo, essa necessidade que nós temos de contato com as pessoas, ela pode se revestir sobretudo de linguagem, de palavras, de mudar a nossa linguagem. Tudo isso tem a ver com novas formas de solidariedade, enfim, e de equilíbrio. Porque a doença pode ser dita como um desequilíbrio, né? A saúde é um equilíbrio. A imunidade não necessariamente tem que ser comparada com uma defesa, como se fosse uma fortaleza, e nós ficarmos dentro, nos defendendo do que vem de fora. Não, ela pode ser comparada a formas de equilíbrio, de tal maneira que a pessoa pode atravessar dificuldades sem danos para o seu equilíbrio.
Claro. Frei, o senhor falou pontualmente agora sobre essa nova postura. Me parece, eu quero lhe perguntar, isso é uma pergunta, tá? Não é uma consideração. Nós estamos também mudando enquanto igreja, é um momento épico também para a igreja. Hoje, nesta quarta-feira, nós tivemos aqui o chamamento do Papa Francisco para que o mundo todo rezasse, e cada país, né, no seu horário, nós do Brasil, 8 horas da manhã, os sinos das igrejas tocaram, chamando as pessoas para oração. A gente percebe que a espiritualidade sexualidade ganhou um novo, uma nova proporção nesse tempo de pandemia, né? A gente recorre muito a Deus, cada um na sua espiritualidade, mas também é um momento de igreja. A gente sabe que a igreja viveu épocas que foram cruciais, de precisar ser corajoso, né? De dizimar, inclusive, populações desses sacerdotes, mundo afora, que precisaram enfrentar o novo. Então, talvez a gente esteja diante do novo novamente. Qual a postura, o que, que as escrituras, ou qual o olhar, né, da teologia para esse momento, em especial para os cristãos e cristãos católicos?
Olha, de fato, a igreja acumulou experiência em outros momentos de grandes problemas de saúde, que nós chamamos tradicionalmente de peste, né? E peste, pessoas empesteadas, coisas assim, a gente já tem uma forma muito pejorativa até, de quando tem uma pessoa que incomoda muito, a gente diz que ela é uma peste, né? Então, porque ela contagia o ambiente. Se é uma pessoa que está com um problema e agitação por esse problema, o ambiente todo fica contagiado. Então, a questão é do contágio. Ora, a melhor solução para o contágio, a gente foi aprendendo, não é a distância, mas é encontrar outras formas positivas de contágio, porque contágio faz parte da condição humana. Assim como nós temos contágios que desequilibram, nós teremos que ter contágios que equilibram. Então, não dá para dizer que a gente tem que ser uma boa peste, porque não fica bem a expressão, né? Mas tem que encontrar metáforas, porque são todas palavras simbólicas. Nós temos que encontrar palavras simbólicas, uma linguagem que nos ajude a encontrar relações mais calorosas. E a igreja, nesse sentido, ela foi até quando ela pregou que podia ser um castigo de Deus, que a gente tinha que fazer penitência para se converter porque tinha algum pecado, a vantagem é que ela ligava isso a uma ideia de pecado original e que então todo mundo ficava responsável junto. Ninguém podia dizer foi você, foi o outro que estava aí. Não, faz parte da nossa condição de pecado original. E depois foi aprendendo também, né, com o andar da carroça, que a gente pode encontrar caminhos de solidariedade. E acho que hoje a gente precisa, junto com as formas medicinais de encontrar equilíbrio, veja, por exemplo, a medicina homeopática. Ela busca no próprio veneno o equilíbrio da relação com aquele veneno, que se torna remédio. Porque o remédio homeopático, ele é nada mais nada menos do que o veneno tornado remédio na dose certa, no momento certo, né? E isso vale de modo mais geral também para os nossos relacionamentos, né? Essa dor, esse sofrimento, esse medo, essa angústia, podem nos ensinar a ter sabedoria e a ter, sobretudo, ficar expostos à solidariedade. Isso é risco, isso é sofrimento, mas isso nos torna mais humanos, né? Então, a espiritualidade nesse momento realmente é bastante decisiva, bastante importante, mas uma espiritualidade que inclua os outros, não uma espiritualidade individualista de defesa, mas uma espiritualidade que inclui sempre, a palavra-chave hoje é solidariedade.
Claro, a última pergunta, Frei Luiz Carlos, é em relação à questão das nossas relações com o consumo. Nós vimos, né, que a pandemia acabou que, por de tudo o lado ruim que teve, ajudou, né, a ecologia, o planeta, parece que dá um respiro na questão de fauna e flora, mas também a gente percebe que as relações de consumo, a gente se dá conta, né, que talvez tenha mais em casa do que precise, que compra mais do que precisa. Esse tempo é um tempo de muito aprendizado. Será que dá para a gente também pensar, né, na questão da sustentabilidade do planeta e a questão do consumo em tempos de isolamento, de pandemia?
Olha, eu penso que também nesse ponto nós vamos ter uma lição de sobriedade. Mesmo quem está com muito receio e está acumulando coisas e está estocando, etc., vai cuidar de utilizar tudo com muita parcimônia, Exatamente porque nós não sabemos o que vem aí à frente. Então, a utilização, reduzir a vida um pouco mais de simplicidade e as relações mais próximas com mais intensidade e com mais profundidade, será uma chance muito importante nesse momento.
Não tenho dúvida disso. Frei, eu sei que o senhor tem compromisso, quero agradecer muito a sua disponibilidade, um forte abraço, viu?
Igualmente, obrigado, e a todas as pessoas que estão nos escutando, um abraço também caloroso de solidariedade e de confiança.
A nossa hashtag aqui é Paz e Bem e Fique em Casa.
Paz e Bem e Fique em Casa,
exato. Um abraço, Frei, até a próxima, tchau, tchau. Você ouviu o teólogo Frei Luiz Carlos Suzin. E no próximo bloco, Cooperativa de Agricultores se mobiliza para entregar cestas de alimentos frescos na casa das pessoas durante a pandemia. Iniciativa ajuda produtores rurais a colocar os produtos à venda durante o recesso escolar e de feiras de rua e abastece a população com alimentação saudável. Vem aí o intervalo e o Vida volta já. Música.